בעזרת השם, דף עמיד ג'יוז'י, סמכתה את עמוד א' לקוארטה ליניה. ואם זו אומתם, הוא כג'יסי ורבא, כי הוא מקריאנסה מנורג'י דאג'י, עושה שם מנוס ג'יטרס ינוס, נאו, תהיה הפוסיבילידאג'י ג'יטר פילוס. איתי ואביי, הוא אביי כסטיונה קונטרה סו אופיניון, איש, כונסהו, אהום פקדו מתמניהו, שפחה חרופת הסיטו איש, כאומן, אדוטו, אין אלא איש. A princípio, somente um adulto está incluso. Bem, tem de Janin veio um Hach, Raul e Biaminai. Da onde a gente aprende que, mesmo uma criança que já é maior do que 9 anos, ele já é próprio para ter uma relação com a mulher. Estamos numa vez. A gente aprende isso da letra Vav, vez. Dessa letra a mais, aprendemos que, como ela é uma criança, maior de 9 anos tem uma relação. Isso já é considerado um ato, já uma relação, mesmo que ele já tenha 9 anos. Como é que você diz, então, que menos de 13 anos não pode ter filho? Amalei respondeu Rabba, Yeshlo Venomolit. Ele tem a substância masculina, e por isso ele pode ter uma relação, mas ele não vai conseguir engravidar a mulher. Ketua Shelo Eviashlish Dame. Assim como o trigo, quando ainda não atingiu 1/3, do tamanho que tem que chegar o trigo, que é, ele tem sementes dentro do trigo, mas essas sementes, se você vai plantar, elas não vão crescer novamente na terra. Assim também a criança, ele tem a substância masculina, mas ele não pode, através disso, ter filhos. Deberis que a Tânia agora traz uma braita que prova a opinião de Rabba. Fala o passado com relação ao pecado de homicídio. Vehi Yazid Ish. Quando um homem Yazid, Yazid pode ser traduzido como que ele vai fazer algo propositalmente, mas também pode ser traduzido como cozinhar. Ish mezid mazria, um homem que já é um adulto, ele tem a substância já bastante cozida e por isso ele vai conseguir ter filhos. Venkatar mezid mazria, já um menor de idade, não pode ter filhos. E ele não, então, tá incluso nas punições do assassinato. De qualquer maneira, a gente vê que uma criança que é menor de 13 anos não pode ter filhos, assim como disse o Rabba. Amalei Rav Mordechai de Ravashi, explicou o Rav Mordechai para o Ravashi, Mai Mashma de Hai Mezid Lishna de Bishureyu. De onde a gente sabe que essa linguagem de Yazid pode ser traduzida na conotação de cozinhar, de Ritiv, como fala o Pasuk, Veazid Yaakov Nezid. Yaakov, ele cozinhou aquela sopa de lentilhas com o episódio com Esav. A gente vê que a palavra Yazid é uma conotação de cozinhar. Pergunta agora a Agmará, como é que a gente diz que uma criança menor de 13 anos não pode ter filhos? Veata de Bishmael. A gente viu no dado anterior a Braita de Bishmael, Ben Velo Av, que com relação ao Ben Tzorer Moreh, com relação àquele menino que se comporta de maneira ruim e merece a pena de morte, que somente se é um filho de uma pessoa e não um adulto. Ou seja, se a criança já se tornou adulto, já é maior de idade, então ele não está incluso nesta punição especial do Ben Tzorer Moreh. Echidam, o que quer dizer que ele é uma criança e não um pai, um adulto? Quer dizer uma criança que já pode ser um pai. E leima de avi bata de aitishtei serot ve olid mikve delikiv zakan. A gente viu na Mishnah que o período no qual rege essa lei especial do Ben Tzorer Moreh, que se a criança se comporta de maneira ruim, ele pode merecer pena de morte, é somente no período entre a época quando o corpo da criança já tem 2 fios de cabelo no lugar íntimo, e até a época quando a criança já se preenche de pelos. Então, segundo o que está dizendo aqui, que o Pasuk fala que tem que ser um filho que se comporta mal, e não um pai, ou seja, não um adulto, quando é que esse pai, que esse jovem, teve um filho? Se ele teve uma relação com uma mulher depois de já ter entrado nesse período, e ela deu à luz ainda dentro desse período, Miika Sheut Kurehai, como é que dá para fazer isso? Ve'amar Kuspedai Kolyamav Sheben Tzorer Moreh. Enu Ela Gimel Chodashim Bilvad. Falou Rav Kuspedai que toda essa época, desde que o corpo tem 2 fios de cabelo e até quando o corpo se enche de cabelo, total 3 meses somente. Então não tem como ele ter relação com a mulher e ela dar a luz dentro de 3 meses. Era lá, a única explicação que nos resta. De avir mikme de laite steiserot. Olha o mikme, ele quis acar. Deve ser que ele teve relação com uma mulher antes de ter 2 fios de cabelo. E a mulher deu a luz dentro dessa época, dentro desses 3 meses, antes dele se encher de pelos. Então, vem atrás e diz que somente se é um filho, mas se é um pai, se já é um adulto, ou seja, se essa criança já teve um filho, então não. Ele não está incluso nesse pecado. Sendo assim, a gente pode deduzir que uma criança menos menor, mesmo menor de idade, mesmo assim, ele pode ter filhos. E não, como disse o Rava, fala que não, não é essa a explicação. O Pastor está falando o seguinte: se esse jovem teve uma relação com a mulher dentro desse período, dentro desses 3 meses, e ela só vai dar à luz depois dos 3 meses, depois que o corpo dele já vai ser considerado um corpo desenvolvido, mas, porém, o Cruzpedai falou de qualquer maneira depois dos 3 meses, a gente não aplica a punição. Então, como é que que o Pastor vem dizer que se ele já é um pai, já teve um filho, então ele não vai ser punido? Que atrav dimi, ari marava ben velo araui likirtohav. A explicação é a seguinte: a Torá vem e nos diz que se é um filho que se comporta mal, ele pode merecer a pena de morte. Mas um jovem que já pode ser chamado de pai, mesmo que na prática ele não é um pai, porque ele nunca vai ter filhos antes dos 13 anos. E os 2 fios de cabelo só vêm depois da pessoa ter 13 anos. Então, se trata que ele teve relação com a mulher depois dos 13 anos, quando ele já tem 2 fios de cabelo. E depois, quando chega o fim dessa época, no fim dos 3 meses, a mulher ainda está grávida. Mas quando o feto já está na barriga da mulher 3 meses, ele já é um feto completo. Nikar tsurato. Já é considerado um feto inteiro, um corpo inteiro. Sendo assim, ele já é uma pessoa que pode ser chamado de pai, mesmo que ele não tenha um filho na prática, mas ele já tem algo que é considerado como um filho, porque é um feto já completo dentro da barriga da mulher. E sobre isso falou o Pasuk, que somente se é uma criança, um filho, e não um pai. E isso não contradiz as palavras do Rav Cruzpedai, que somente uma época de 3 meses é a época que o Ben Tzvi Moreh pode ser punido. Gufa, a Gemara vai analisar o que falou o Cruzpedai. Amar o Cruzpedai, falou o Cruzpedai, Amar o Pshatanel de Pshatai, Kol Yom Avshe Ben Tzvi Moreh, Lanei Lajo Gimel Kodashim, toda essa época que diz nossa Mishnah, desde o corpo tem 2 pelos até que eles enchem de cabelo, são 3 meses bilvado, somente. Pergunta a Gemara, Veanantra, Mishavish, Leisearot, Vetchakiva Zakar. Porém, na Mishnah, não foi isso dito, foi dito até que o corpo se preenche de cabelo, mesmo que isso demore mais que 3 meses. Explica a Gemara, Ekev Zakar, Afagab, Dolomar, Gimel Kodashim. Realmente, se o corpo se enche de pelos, ele já é considerado um adulto, um corpo desenvolvido, mesmo antes de passar 3 meses. E assim também, se passam 3 meses, ele já é considerado um adulto, mesmo que o corpo não se preencheu de cabelos. De maneira que diz o Rav Cruzpedai que a época máxima, na pior hipótese, são 3 meses. Mas realmente, se o corpo se desenvolve mais rapidamente, mesmo antes dos 3 meses, ele já é considerado um adulto, uma vez que ele já tem 13 anos, e o corpo não se encheu de pelo, e por isso, ele não mais vai ser punido. Estava uma vez sentado o Rebbe Yaakov Minar Pekod Kamei perante o Ravina. Ele estava sentado no Kamar dizendo Mishmei no nome de Ravuna Bedra Yoshua. Shmamina, podemos deduzir Medreb Kruspedai desse ensinamento de Rebbe Kruspedai no nome de Rebbe Shabtai. Yoledet Leshiva Ein Ubaranikar Leshlishamea. Com relação a uma mulher que tem uma gravidez normal de 9 meses, a gente diz que depois de 1/3 da gravidez, ou seja, 3 meses, o feto já está completo. Daqui para frente ele somente cresce. Em 3 meses ele está completo. Porém, como é que vai ficar com relação à mulher que dá à luz no 7º mês? Existe uma minoria de mulheres que dão luz no 7º mês. Com relação a essa gravidez, será que o feto já está completo dentro de 1/3 da gravidez, ou seja, 2 meses, 10 dias, ou não? fala então que podemos deduzir no Gus Medai que mesmo uma gravidez de 7 meses, o feto não está desenvolvido em 1/3 da gravidez, e sim em 3 meses como todos os outros. Porque se você vai me dizer que em 1/3 da gravidez, ou seja, 2 meses e 10 dias, o corpo, o feto já está completo, como ele falou que o... vai demorar 3 meses, tem 3 meses para o Ben Tzur Moré poder ser punido, que é a época que ele vai ter uma relação com a mulher e o feto já vai estar pronto, já vai estar completo em 3 meses. Existem casos que mesmo em 2 meses, 10 dias, o feto já vai estar completo e ele já vai ser considerado uma pessoa que pode ser nomeado de pai, ele não pode mais ser punido. Amar respondeu outro não. Leolam imalecha nikar leshlish yomea. Eu posso na verdade dizer que na verdade em todas as gravidezes, 1/3 de gravidez, mesmo no caso dos 7 meses, em 1/3 de 7 meses, o feto já está completo. Zir bataruba. Porém, simplesmente a gente vai atrás da maioria. Na maioria dos casos, a gente diz que a maioria das mulheres dão à luz em 9 meses e não em 7. Assim também nesse caso, a gente diz que a mulher com qual esse jovem teve a relação é uma mulher comum, que vai dar à luz depois de 9 meses. E por isso, a gente diz que até 3 meses ele ainda vai ser punido. Amroka Medravuna, Bredra Yoshua, esse ensinamento foi falado no nome de Ravuna Bredra Yoshua. E ele falou, Amarleu, Bredra Fashok Nesnana Bataruba, como é que pode ser que um caso de pena de morte a gente vai ir atrás da maioria? Ou seja, a gente vai dizer que deve ser que esta mulher faz parte, é igual à maioria das mulheres que dão a luz em 9 meses. E por isso, esse jovem que teve relação com ela ainda não pode ser nomeado de pai, porque o feto ainda não foi completo, porque não chegou 1/3 ainda da gravidez. E por isso, se ele comporta de maneira errada, ele pode merecer a pena de morte por ter sido um Ben Tzur Moré. Como é que a gente pode, por causa de um raciocínio desse, de ir atrás da maioria, matar uma pessoa? A Torah nos diz que a gente tem a mitzvah de tentar evitar a pena de morte, tentar salvar o réu. Você vem e diz que a gente vai atrás da maioria e se baseia nisso para aplicar uma pena de morte? Essa pergunta foi trazida novamente para Andrew Ravina. Amarle responde Ravina, por que não? O Bidreine Fashot Lozer no Bataruba. Porque você acha que em casos de pena de morte a gente não se baseia neste raciocínio? Que a gente vai atrás da maioria? Vietnam, olha só a seguinte Mishnah. Dela podemos comprovar que realmente, mesmo em casos de pena de morte, a gente se baseia no Rov. Se baseia no raciocínio que diz que a gente vai atrás da maioria. O que diz então a Mishnah? Cada vez que a Mishnah é uma quando vem duas testemunhas perante o Beidin, a gente ouve o relato de cada um deles. Um diz que o episódio aconteceu no dia 2 do mês, e o outro diz que o episódio aconteceu no dia 3 do mês. Mesmo que a princípio isso é uma contradição entre os dois relatos, na verdade a gente fala o seguinte: segundo o calendário hebraico, o mês pode ter 29 dias ou pode ter 30 dias. E o Bedir que decide em cada mês como é que vai ficar aquele mês. Então pode ser que no mês anterior o Bedir decidiu que vai ter 29 dias e uma das duas testemunhas não ficou sabendo. Não ficou sabendo que o Bedir fixou que o mês ia ter 29 dias, de maneira que ele achou que o dia posterior era ainda o dia 30, e assim a contagem do mês seguinte começou atrasada, e ele achava que isso aconteceu no dia 2 do mês, e o outro sabia que aconteceu no dia 3 do mês. Então a gente diz que isso não é uma contradição entre as duas testemunhas, a gente recebe esse testemunho como verdadeiro. E se você vai me dizer, então, que a gente não usa o raciocínio que diz que devemos ir atrás da maioria, então, deveria achar que não, que cada um sabe exatamente o que aconteceu, que o mês foi fixo de ter 29 dias, e isso sim é uma contradição entre as duas testemunhas. משום דבר נזיל בתלובה, ולא בדין שהיא, אבי איתהו ביבורי דיארכה. הקונקלוזיה הוא האינטהו, כי השינצ'י ואי אטרס דמריה, e a maioria das pessoas, com relação à maioria das pessoas, acontece que às vezes eles se confundem e não ficam sabendo que o mês foi fixo com 29 dias. Dessa Mishnah, então, a gente vê que a gente não é tão taxativo e a gente sim vai atrás desse raciocínio que diz que a gente segue a maioria dos casos, o caso comum, geralmente, e se baseando nisso, a gente pode receber um testemunho até mesmo, aplicar uma pena de morte. Ah, mas Rebir Mamidifti falou, Rebir Mamidifti, afanar Nami Tanina. Concordo com isso, então, que a gente se baseia nesse raciocínio. Como a gente vê na seguinte braita. Fala, braita, bate o Shanim veio mechado, uma menina que tem 3 anos completos, ela já é própria de ter uma relação. Menor de 13 anos, uma relação com ela, isso não é uma relação. Maior de 3 anos, já é considerada uma relação. Logo, todas as leis que cabem a uma relação, que caem sobre ela. Por exemplo, se o pai dela entrega essa menina para um marido, ele tem uma relação com ela, ela está casada com esse homem. Vem baleia banca, né? Assim também no caso do Ibum. Se ela estava casada com um homem que faleceu sem ter filhos, e o Yabam, então o irmão do falecido, tem mitzvah de casar com ela, se ele tem uma relação com ela, ela está casada a ele. E se ela está casada e uma outra pessoa tem relação com ela, esse outro vai ser punido por ter tido uma relação proibida. E assim também, se ela está impura por Nidah, e um homem tem uma relação com ela, ele vai ficar impuro. E se ela está casada com um Kohen, ela é considerada sua esposa, e ela pode comer Trumá, assim como as esposas dos Kohanim. Bale Aharam Psulim, Pastor Mlekeuná, se ela tem relação com alguém que torna uma mulher imprópria de casar com um Kohen, ela se torna imprópria. Vem Bale Aharam Korot Madurá Madurá, Memitim Alea. E se alguém tem uma relação proibida com ela, esta pessoa pode ser punida com pena de morte. Veripturá, porém, ela, obviamente, por ser menor de idade, está isenta da punição. Até aqui a Braita. Veamai, por que a gente disse na Braita que se ela está casada, uma outra pessoa que tem relação com ela pode ser punido? Eima ailoneti vadeta dehachi lokadish. Se ela se casou com um homem, pode ser que futuramente o corpo dela vai crescer. A gente vai descobrir que ela é uma Ailit. Ailit é uma mulher que tem vários problemas fisiológicos, problemas na menstruação, etc. E se o marido soubesse disso, ele não iria casar com ela. Logo, é um casamento inválido. E por isso, a pessoa que tem relação com essa menina não deve ser punida de pena de morte. Porque pode ser que futuramente vai descobrir que o casamento, na verdade, não era válido, porque, na verdade, ele achou que era uma mulher normal. E, no fim, descobriu que não era uma mulher normal. Então, o casamento era inválido. E o pecador, então, não merece pena de morte. Era lá. A conclusão é, então, que a gente vai atrás da maioria. E a maioria das mulheres não são problemáticas, são mulheres normais. E se baseando nesse raciocínio, a gente aplica uma pena de morte. Fala agora, não, isso não é uma prova suficiente. Lo, mai hayav, alea de katane korban. Quando a Torá diz, quando a Braita disse que a pessoa que tem relação com ela vai ser punido, quer dizer que ele vai ser punido de ter que trazer um korban, um sacrifício. Mas a gente não pode se basear nesse raciocínio para aplicar uma pena de morte. Yavu matima alea de katane. Fala agora, como? Está escrito claramente na Braita que a pessoa vai ser morto, vai ser aplicada a pena de morte. Realmente, fala que Maria havia. Se trata que o pai dela teve relação com ela. De maneira que, mesmo que ela é Ailonit, mesmo assim, o pai não pode ter relação com a filha. Está escrito na Braita, porém, que qualquer pessoa que é proibido de ter relação com ela tem a relação e vai ser punido. Ou seja, qualquer pessoa, não somente o pai. Responde a Maria que, mesmo assim, podemos ainda explicar que a Braita está falando de um caso que o marido que casou com a menina disse que mesmo que eu vou descobrir futuramente que essa é uma menina problemática e ela é Ailonit, mesmo assim eu topo em casar com ela. Dessa maneira, mesmo que futuramente a gente vai descobrir que ela tem problemas, mesmo assim o casamento continua válido. E por isso, a gente tem a certeza para aplicar a pena de morte. E não podemos provar desta braita que a gente se baseia no raciocínio que a gente vai atrás da maioria. Tano Rabanan, fala a braita, Hamesoleret Bebrakata, uma menina, uma mulher, uma mãe, que se comporta de maneira indevida com o seu filho, que é menor de idade, veraba, e ele acabou encaixando o seu genital no corpo da mãe. Bet Shammai Omrim, passando na Keuna. O Bet Shammai dizem, isso já é bastante para tornar a mulher imprópria de casar com um Kohen, uma vez que ela teve uma relação proibida. Bet Hillel Machshirim, Bet Hillel dizem que não, que já que ele é menor de idade, isso não é considerado uma relação, e por isso ela não se torna uma mulher imprópria de casar com um Kohen. Aba Reb Chebrei de Rava, falou Reb Chia, filho de Rava Bar Nachmani, no nome de Rav Chisda, ve Abrela, e há quem diz que o ensinamento foi dito pelo Rav Chisda no nome de Zeiri, a Kol Modim, na verdade também Bet Shammai e também Bet Hillel, ambos concordam, Beben Teisha Shanim Veyom Echad Shebiato Biyah, todos concordam que se o menino já tem 9 anos, a relação, o ato já é uma relação verdadeira, e a mulher cometeu uma relação proibida e está imprópria de casar com um Kohen. Pachot mi ben shmone shen viato biyai. Todos concordam que se ele é menor de 8 anos, todos concordam que a relação não é considerada uma relação, e ela não está imprópria de casar com um Kohen. O nechleku ala ben shmone. A discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel é um menino que tem exatamente 8 anos. Bet Shammai Sabre Gabriel Medrano de Shanim. Bet Shammai diz que assim como nas gerações antigas, um menino de 8 anos já era capaz de ter filhos, assim também, na nossa época, mesmo que ele não tenha filhos, mas a gente pode dizer que a relação que ele teve com ela é uma relação e ela está imprópria de casar com ele. Bet Shammai Sabre Gabriel Medrano de Shanim. Já o Bet Shammai dizem que não, que a gente não pode comparar os nossos tempos com as gerações antigas. Fala Gemara Bedorot Rishonim Minalan, de Olit, e de onde a gente sabe que nos tempos antigos um menino de 8 anos já era capaz de ter filhos? Agora a Gemara vai tratar longamente disso. De onde a gente consegue provar que antigamente crianças de 8 anos poderiam ter filhos? E leio a Midichtiv, então é a primeira tentativa, a primeira prova fala o seguinte. Halo zot Batsheva Bat Ilam, Eshet Uriah Hitita. Escrito que David HaMelech casou com Batsheva, que ela era filha de Ilam. Ela que tinha sido esposa primeiramente do Uriah Hiti. Vektiv é dito no outro pasuk, Ilam ben Achitofel Hagiloni. O Ilam, pai da Batsheva, ele era filho de Achitofel. Logo, o Achitofel era avô de Batsheva, esposa de David. Vektiv, em outro pasuk diz, Vaishlach Beat Natan Davi Vekrat Shemod Idia, Bavur Hashem. É dito que, quando David HaMelech teve o seu filho Shlomo, ele nomeou ele de Yedidia, no nome de Deus. Vektiv veio em Neshataim Amim, veio Gzim Avshalom. Está escrito que 2 anos depois, teve um episódio quando Avshalom fez uma grande festa, quando ele toscou todo o seu rebanho. Isso era 2 anos depois do nascimento de Shlomo. Ou seja, Shlomo tinha 2 anos. Shlomo era o filho de Batsheva, que era filho de Ilam, que era filho de Achitofel. Vektiv, depois o pasuk continua e diz, Avshalom Barach, o Avshalom fugiu do rei David pelo homicídio que ele tinha feito, Velach Geshora foi para Geshora, Veisham Shalosh Anim, ele ficou lá 3 anos. Então se Shlomo já tinha 2 anos, agora com mais 3 anos, ele já tem 5 anos. Vektiv, Veish Avshalom Yerushalayim Shnatayim Amim, o primeiro Melech, Lora. Depois Avshalom morou mais 2 anos em Yerushalayim, nos quais ele não conversou com o seu pai David, então o Shlomo já tinha 7 anos. Vektiv, e depois o pasuk fala, Vayim Ketzer Vayim Shana, depois de 40 anos que foi instituído o reinado no povo de Israel, Veomer Avshalom El HaMelech El Chana Et Nedrei Vashem Adat Vashem Bechevron. Dito que Avshalom falou para o rei, eu vou ir para Hebron para cumprir minha promessa que eu fiz para Deus, e lá, como nós sabemos, ele fez uma rebelião contra o rei David, e o conselheiro dele era o Achitofel, o vô de Batsheva, era o conselheiro dele. Na época que Shlomo HaMelech, o filho de David, tinha 7 anos. Depois, a rebelião falhou, É dito então que o Achitofel, ele depois que ele viu o que aconteceu, ele voltou para casa e ele acabou morrendo. Tudo isso aconteceu quando o filho de David, o Shlomo, tinha 7 anos. Vektiv, e é dito então que o David amaldiçoou o Achitofel, falou antes da minha irmã, que esses malvados não vão atingir até mesmo metade dos dias. Geralmente uma pessoa vive 70 anos, eles não vão atingir os 35 anos. Vetalha sobre isso fala a Braita, um dos que lideraram a rebelião, teve 34 anos. Ele tinha 33 anos somente, ele morreu. Então, com 33 anos, ele morreu quando ele já tinha um bisneto de 7 anos. Tiramos então de 33 anos, 7 anos de Shlomo, sobrou 26 anos. Então, com 26 anos, o Achitofel já teve um filho, o Ilam já teve um filho e a Batsheva já teve um filho. Dentro de 26 anos. Dal Tartei Shanei Letlatei Guri, pelo menos 2 anos daqui, a gente precisa para as gravidezes, porque a mulher precisa de 1 mês para se purificar e depois mais 7 meses, pelo menos, para conseguir ter um filho. Então, de 26 a gente divide, de tira 2, sobram 24. Isso, divide isso por 3, porque são 3 pessoas que tiveram filhos. De kol chada vechada vetmane olid, cada um então teve um filho com 8 anos. Com 8 anos, cada um teve um filho. Uma prova então que nas gerações antigas podia-se ter filhos com 8 anos. Fala com o Maranel, Mimai, isso não é uma prova. Dilma Darvayu Betei Shaolit. Na verdade, pode ser que o Achitofel e o Ilam tiveram filhos com 9 anos. O Batsheva Olida Beshit. E a Batsheva, ela teve filho com 6 anos. Mishumneit Tavari. Porque as mulheres, elas são mais fortes, mais sadias do que os homens. Então pode ser que os homens tiveram com 9 anos filhos e não com 8. E a mulher que conseguiu ter filho com 6 anos, a Batsheva. Teida. E a prova de Ha-Ha-Velavlad Meikara. A gente sabe que a Batsheva ela teve uma gravidez antes e ela perdeu o filho. E isso com certeza era menos do que 8 anos. Obviamente temos que dizer que as mulheres são mais fortes que os homens nesse aspecto. E por isso, não temos uma prova, pode ser que a Batsheva engravidou com 6 anos, enquanto a Achitofel e o Ilam tiveram filhos com 9 anos, então não temos uma prova que as gerações antigas conseguiam ter filhos com 8 anos. Ela ameaça. A Gemara então tenta trazer uma outra prova para esse conceito. Ela talou Terach, Terach obedeu Tavram, Et Nahor e Etaran. Dito que o Terach, ele teve 3 filhos, Avraham, que era o Avraham Avinu, Nahor e o Haran. E Avraham gadol mi Nahor shana, e Nahor gadol mi Haran shana. Obrigatoriamente, o Avraham é pelo menos 1 ano mais velho que o Nahor, e o Nahor é mais velho 1 ano do que Haran. Nimtza Avraham gadol shnei shanim mi Haran. Logo, Avraham é 2 anos mais velho que o Haran. Vektiv, e é dito no pasuk, veikach Avraham e Nahor lehem nashim. Está escrito que o Avraham casou com a Sarah, que ela era filha de Haran, o terceiro irmão, e o Haran era pai de Iská. Então, Rebitsa, que falou Rebitsa que Iská, Zussara, essa Iská dita no pasuk, era na verdade é a Sarah. Vê lá no que acha Iská, porque aqui a Sarah é nomeada de Iská, se sohado no Hakodesh, porque ela consegue ver através de profecia. Vai no detetive, como fala o pasuk, eu achei que o Haran era Sarah, acho que vou colocar, como Deus ordenou a Avraham de ouvir as ordens de Sarah. Tavarachel, uma outra explicação, diz Iská Shakol Sachim Beofiá. Ela é chamada de Iská porque todos olham para a beleza dela. De qualquer maneira, Avraham era o primeiro irmão. Ele casou com a Sará, que era filha do terceiro irmão, Haran, que era 2 anos menor do que ele. Vekti. E está escrito que quando Deus falou para Avraham que ele vai ter filhos, vai pôr o panav, vai Itzhak, o Avraham vindo, ele baixou a cabeça, ele riu, vai homem meu avô, pensando, como eu, que tenho 100 anos, e minha esposa, que tem 90 anos, vamos conseguir ter filhos. Deduzimos aqui. Calma que a gente, Avraham e Sarah, 10 שנים. Deduzimos que a diferença de idade entre Abraão e Sará era 10 anos. Vekashish miavu atartin shanim. E nós vimos então que o Abraão era mais velho que o pai dela, o Haran, 2 anos. Logo, a diferença entre o pai e a filha, entre o Haran e a Sará, era de 8 anos. Ishkar kion da Haran le Sará betmane ilda. Concluímos então que o Haran teve uma filha com 8 anos. Uma prova que nas gerações antigas tinham-se filhos com 8 anos. Fará Gmará também isso não é uma prova. Mimai, Dilma Avram Zuta de Ahua Hava. Pode ser que o Avram não era o irmão mais velho. Pode ser que ele era o irmão menor. Vederech Ochmatan Kachashiv Lehu. E o Pasuk cita o Avram em primeiro lugar, porque o Pasuk está citando os irmãos na ordem de sabedoria. Primeiro veio Avram, depois Nahor, depois Haran. Mas não quer dizer que o Avram ele era mais velho. Teida de Kachashiv Lehu Kraderech Ochmatan. E a prova que às vezes o Pasuk cita pessoas na ordem de sabedoria. Dechtiv, como fala o Pasuk, Vai Noach ben Chamesh meot shana, veoled Noach et shem chamet yacht. Está escrito que quando Noach, ele tinha 500 anos, ele teve 3 filhos, Shem, Ham e Yacht. O raciocínio diz, Shem gadol mi Ham shana, ve Ham gadol mi Hefet shana, nimtza Shem gadol mi Yacht shem shanim. O raciocínio diz que cada um é mais velho que o próximo filho pelo menos 1 ano. Logo, o Shem é mais velho 2 anos do que o Yafet. Victiv, porém, diz o Pasuk, Venoach ben Chesh meot shana, veabur hayamayim al haaretz. Quando o Noach tinha 600 anos, veio o dilúvio. Ou seja, 100 anos depois que ele teve o primeiro filho. Victiv, diz o Pasuk, Ele toldot Shem, esses são os filhos de Shem, Shem emea shana, veetetak mashtar shnatayim achar mabur. O Shem, 2 anos depois do dilúvio, ele teve um filho chamado Arpachshad. Ben mea shana, bar mea vetartin shnin hava. Como é que pode ser que o Shem, se ele era o primeiro filho, e o dilúvio foi 100 anos depois do Noach ter tido o primeiro filho, 2 anos depois do dilúvio, ele ainda tinha 100 anos? Ele tinha que ter 102 anos. Como é que diz o Pasuk que ele tinha somente 100 anos, 2 anos depois no Mabur, ela deu o Matan, que a conclusão é que o Shem não era o primeiro filho, mas ele foi citado primeiro da lista por ser o mais sábio. A Haram deu o Matan, que a assim também com relação ao Avraham Avinu, ele é citado o primeiro da lista, mesmo que ele não era o mais velho. Amar Avkana, Amrit Lishmata Kameid Rav Zvid, Benaharda, falou Rav Kana, que ele falou tudo isso perante o Rav Zvid de Neharda. Amarli, ele concordou comigo, dizendo, Atu me'acha, matnitu ve'ara me'acha, maitinana. Vocês trazem outra prova, mas eu trago uma prova mais simples. Como diz o Pasuk, o Lashem yulad gamhu avi kol bne'ever, o Shem, ele era o pai de todos os bne'ever, achi Yefet agadol, ele era irmão de Yafet, o grande. Yafet agadol shebe achi vava, é dito claramente, então, que o Yafet, que era o mais velho de todos. Então, o Shem, ele foi citado primeiro porque ele era mais sábio, mas não era o mais velho. Então, continua a questão em aberto. De onde nós sabemos que nos tempos antigos se tinha filhos com 8 anos? Era Minana, da onde a gente aprende isso? Mehacha. Responde Agmará, a gente aprende da seguinte prova. O Betzalel, que ele foi escolhido para construir o Mishkan, Ben Uri era filho de Uri, Ben Hur, filho de Hur, e matei o da tribo de Judá. Vektiv, é dito em Divrei Amin, Vatamot Azuvá, faleceu a Azuvá, que era a esposa de Kalev, Veikach lo Kalev et Efrat, então o Kalev casou com a Efrat, Vatelet lo et Hur. E aí, o Kalev teve um filho chamado Hur. Logo, o Kalev era o bisavô, ele teve um filho chamado Hur, tinha um filho chamado Uri, e ele era o pai do Betzalel. Vechiavad Betzalel Mishkan, Barakama Havei, Batlesa. E é dito que o Betzalel, quando ele construiu o Mishkan, ele tinha 13 anos. Dichtiv, como fala o Pasuk, Ish Murachto Hashanonosim. Da palavra Ish, um homem que aprende que ele tinha a idade mínima para ser um homem, que são 13 anos. Então o Betzalel, quando construiu o Mishkan, tinha 13 anos. Vetania, e fala a Braita, Shana Lishona Asa Moshe Mishkan, Shana Shana Ki Mishkan Veshalach Meraglim. No primeiro ano que o povo estava no deserto, Moshe Rabbeinu construiu o Mishkan. No segundo ano, ele ergueu o Mishkan e enviou os espiões para a terra de Israel. Logo, se o Betzalel, quando construiu o Mishkan, tinha 13 anos. Quando os espiões foram enviados, ele tinha 14 anos. Vektiv, e é dito que falou o Kalev para o povo de Israel, Ben Arbaim Shana Anochi Beshalach Moshe Avodov Chulei, Veatai Anochi Ayom Ben Chamesh Veshulim Shana. O Kalev está dizendo, hoje em dia eu tenho 85 anos, e quando Moshe me enviou como um dos espiões, eu tinha 40 anos. Ou seja, Kalev, o bisavô de Bezalel, tinha 40 anos quando ele foi enviado como espião para a terra de Israel. Kama Abriu Arbaim. Então, se ele tinha 40 anos, no segundo ano que o povo estava no deserto, Dalar Beisar, Dalar Bezalel, tirando os 14 anos que o Bezalel já tinha, Pashereu Esrim Beshit, sobram 26 anos. Dentro desses 26 anos, o Kalev conseguiu ter filhos, o Hur conseguiu ter um filho, o Uri conseguiu ter filho, e aí o Bezalel já tinha 14 anos. Dal Tarte Shnin de Tlata Iburi, precisamos tirar 2 anos para as 3 gravidezes. E Ishkech de Korchad Vechad, Betmanei, Uri, sobram 24, dividimos por 3, tá? Então a prova que cada um desses homens teve filhos com 8 anos. Daqui aprendemos que nas gerações antigas tinham-se filhos com 8 anos. E a discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel é o que acontece nos dias de hoje que uma criança de 8 anos não consegue ter filhos, somente uma criança de 9 anos. Será que uma relação que faz uma criança de 8 anos já é o bastante para ser considerada uma relação e a mulher se torna imprópria para casar com um Kohen ou não? No fim da nossa Mishnah a gente aprendeu Ben Velo Bat. Toda essa lei do Ben Tzver Moré, do filho que se comporta de maneira errada e merece pena de morte, é aplicado a meninos e não a meninas. Tânia, fala a Braita, ama Reb Shimon, fala o Reb Shimon, Bedim, na verdade a lei deveria ser, a lei deveria ser que uma menina também está inclusa nestas leis, porque o raciocínio fala, Shakol Mitzvah Sabe Averá, que a menina pode ser muito mais perigosa do que o menino, uma menina que se comporta de maneira ruim, ela pode causar que muitos outros homens acabem pecando com ela. Ela diz, Ben Probat. Esta lei da Mishnah não é por causa do raciocínio, e sim porque a Torá diz a palavra Ben, o filho, daqui aprendemos que é um filho e não uma filha, mesmo que o raciocínio diria que uma menina também deveria ser punida dessa maneira. Com tu, até o dia de amanhã.